Por que está nevando, vovó? De onde vem a neve?
Deixa-me lembrar. Eu acho que tudo começou por causa das tesouras.
Tesouras?
Bem, existem vários tipos de tesouras. E uma vez existia um homem que tinha mãos de tesoura.
Mãos de tesoura?
Sim, mãos de tesoura. Você sabe aquela mansão lá no alto da montanha?
É assombrada.
Muito tempo atrás, viveu um inventor lá naquela mansão. E eu acho que ele inventou muitas coisas. Criou um homem. Deu-lhe órgãos, coração, cérebro, tudo. Bem, quase tudo. Sabe, o inventor era muito velho e morreu antes de terminar o homem que criou. E o homem ficou sozinho, incompleto e solitário. Claro que tinha nome. Ele se chamava Edward.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, cortejando a Helena Bonham Carter num cemitério romântico, estão Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Rod e eu continuo comendo chocolate até hoje na esperança de conseguir meu bilhete dourado.
Aí Rod, sabia que na Inglaterra existe um Wonka, um chocolate Wonka?
O Wonka, né? É, tem aquele Wonka Nerd.
É, eu fui lá, eu comprei um chocolate Wonka, só que não veio a barra dourada dentro, fiquei frustrado.
Eu já comi um Wonka também, não é tão gostoso assim.
Mas a gente não compra pelo sabor, compra procurar o...
Você comeu o Wonka?
Pra procurar.
Ou comeu a barra de chocolate?
E comeu o Oompa Loompa.
Eu tava com pouca fome, né? Eu verso parente.
Me diz uma coisa, quando vocês veem Edward Mãos de Tesoura, eu sou o único que pensa num Cenobita tocando no The Cure?
É.
Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida disso.
Cara, com aquela roupa de couro, com aquelas coisas penduradas e tal, e com aquele cabelo de Robert Smith.
Ele é muito The Cure. Muito... É verdade, ele é muito The Cure.
É The Cure.
Pois é, mas é o The Cure só com a roupa do Cenobita, né? Do Hellraiser.
Pode crer.
Boa referência. Tibério Velasquez.
A pergunta que não quer calar, quem nasceu primeiro, o Big Fish ou Forrest Gump?
São parecidos.
Forrest Gump, né? E acabou a pergunta. Só olhar o IMDB.
Fernando Caruso.
É isso aí, galera. Hoje a gente vai celebrar esse famoso diretor. Então, se você estiver ouvindo a gente, tchim, tchim, tchim. Ah, vamos se fuder. Eu tô muito orgulhoso dessa piada.
Horrível, cara.
Eu nem falei que eu tava brindando com suco de besouro.
Essa é boa.
Cara, eu ainda tinha uma outra, tá? Que envolvia operadora de celular. Ia ser complicado fazer assim.
E mais uma vez aqui com a gente, a Luli do canal Luli de Verdade.
Oi, eu sou a Luli e eu sou peculiar.
Qual é o seu poder?
Ainda não decidi. As possibilidades são infinitas.
Hoje a gente vai falar de um dos diretores mais autorais de Hollywood, Tim Burton. Vamos falar da carreira de alguns dos seus filmes depois dos e-mails.
E aí, GG, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Cara, o primeiro e-mail é um e-mail super diferente que a gente recebeu do Luiz Alfredo Soares Filho. E ele simplesmente começa assim. Bem-vindos, senhoras e senhores, para mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães, bizarro ler isso. E aqui do meu lado, regravando a abertura do programa apenas com vozes, como uma singela homenagem aos membros desse podcast, está Luiz Alfredo Filho.
Olha aí, o cara fez uma versão a capela do tema de abertura, é isso
o
mesmo?
O cara fez isso, cara. Tem um arquivo em áudio, eu não entendi nada, na hora que eu ouvi, eu falei, caramba, esse cara realmente mandou muito bem. Vamos ouvir.
Tá.
E ele termina falando: abraço a todos, parabéns pelo excelente trabalho, vocês são demais. Com carinho, Luiz Alfredo Filho. Luiz, quem é demais é você, porque isso aqui não é fácil fazer.
Cara, ficou muito, muito bom realmente. Parabéns aí pelo esforço, pelo esse carinho aí com a gente. Valeu a pena, a gente ficou muito feliz aí com a homenagem.
Muito bacana, muito bacana. E o segundo e-mail?
Então, o segundo e-mail é do Eduardo Starling, já a figurinha conhecida aqui das cartigas, né?
E padrinho nosso.
Comentando sobre o episódio de Star Trek, né? E ele já fala logo de cara, pô, ficou sensacional o programa. Eu já sabia que o Briggs era Trekker, e ele até complementa que na visão dele, ele precisava de alguém com esse conhecimento profundo mesmo da série, inclusive série clássica,
é,
né?
Verdade.
Mas ele falou que mesmo assim acabou superando a expectativa que ele tinha, né?
Pô, que legal, cara.
Pra ele tá muito claro, né? Por que esses filmes novos gera essa divisão entre os fãs e os não fãs, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? E ele aposta que a questão principal está no desenvolvimento dos personagens, né? Ele até cita aquela questão que você falou, que em Battlestar Galactica a gente tinha um episódio do cara tomando um uísque com outro, o cara brigando no bar, no ringue de boxe, né?
Que mostrava o dia a dia, né, das pessoas
vivendo na nave. Mostrava o dia a dia, né? E ele comenta que isso daí era uma coisa que era mais comum na série clássica, né? Que realmente mostrava esse tipo de coisa, né?
O Briggs comentou isso, realmente muito bacana.
Isso, ele até comentou aqui o trio, né? Kirk, Spock, McCoy, jogo de pô, que é Happy Hour na TNG já, e falou até que tinha um promenade ali no DS9 também, né, no Deep Space Nine. E ele acha que a melhor fórmula realmente seria a TV ficar jogando mais com essa coisa de desenvolvimento do personagem, de explorar o dia a dia, e o cinema ficar com uma coisa mais épica, né, os arcos mais grandiosos, né. Ele cita aqui até a questão que é a TNG, né, o The New Generation, por exemplo, né, que fez dessa forma, né, com grandes eventos, né, no cinema e também alguma coisa na série.
Eu realmente acho essa fórmula muito boa. A única alternativa seria de eles usarem arcos mais complexos na TV, mas fazer de forma a que a gente vê mais comum hoje, por exemplo, na Netflix. A gente não tem o crime da semana, a gente tem uma crise que perdura vários episódios, ou até mesmo uma temporada, e um episódio dá sequência ao outro. Eu sei que isso foge um pouco ao que se conhecia de Star Trek, mas como a gente tá falando de uma revitalização, podia ser uma forma aí de dar uma modernizada na história.
Eu acho que também seria uma boa opção, né, e o Eduardo também termina falando exatamente isso, né, que essa oxigenada aí que a franquia recebeu, ele espera que continuem, que siga esse rumo, né, do cinema, realmente de coisas mais grandiosas, e que a gente tenha uma boa série aí com a Discovery, né, que já tá planejada pro Netflix aí no ano que vem, né.
Cara, e se a Netflix vai estar na jogada, a gente tem aí um bom selo de qualidade, né? A gente sabe que onde eles metem a mão, a chance de dar certo é muito boa.
A Netflix tá no padrão HBO de qualidade, né? Você sabe que vindo de uma dessas duas é certeza de coisa boa, né?
Exatamente. Então, antes da gente seguir pro tema, vamos fazer o nosso agradecimento tradicional aos nossos padrinhos, especificamente os nossos Iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Leandro Tiefenbacher, Éder Fábio Ribeiro e Alberto Camilo.
E um agradecimento mais que especial para os nossos mestres dos magos, o Alexandre Mendes e o Rodrigo Dunley.
Aí, pessoal, muito obrigado aí pelo apoio contínuo que vocês dão ao nosso projeto. Quem quiser apadrinhar a gente, vai para padrim.com.br/podcrastinadores. Lá você vai ver todas as categorias, com as mais diversas faixas de contribuição, mas independentemente delas, qualquer valor é importante pra gente.
É isso aí, você pode contribuir até com R$1, aquela moedinha que tiver parada, manda pra gente que vai ter bom uso.
Exatamente. E um agradecimento também ao Killian, do Podcast Guia, por ter ajudado a gente com a pré-edição desse programa.
Você pode encontrar a gente no facebook.com/podcrastinadores, no nosso site oficial podcrastinadores.com.br,
ou você pode mandar um e-mail pra gente no nosso novo e-mail contato@podcrastinadores.com.br e dá aí a sua sugestão de pauta, faz a sua crítica ou qualquer outro feedback que você queira dar.
Quem sabe uma música a capela? E se você quiser ajudar o Podcastinadores ainda mais, além do boca a boca, que sempre é muito bom, você pode ir lá no iTunes, procurar por Podcastinadores e deixar 5 estrelinhas lá pra gente na página do podcast.
Exato. E junto com a sua avaliação, aí lá pra gente ler o que você acha da gente. E se você tiver com preguiça, você pode ir lá no nosso site, tem um botãozinho ali de assinar no iTunes, que já tem o endereço que vai pro ponto certinho. O importante é você avaliar a gente, porque pro iTunes, quanto mais avaliações positivas, mais ele entende que é um podcast relevante pra ele sugerir pra novos assinantes. Então é isso, vamos seguindo agora com o nosso especial sobre Tim Burton. Considerar Hollywood como uma escola, o Tim Burton vai ser aquele garoto esquisito sentado numa mesa com seus outros três amigos, Johnny Depp, Helena Bonham Carter e Danny Elfman. O trabalho dele é tão marcante no estilo que ele criou, que até quando ele trabalhava pra Disney, o resultado saía sombrio demais. E foi Frank Winnie quem causou a gota d'água que acabou fazendo ele ser demitido da Disney. Mas convenhamos, ele tem muito mais cara de DreamWorks do que Disney, né não?
É,
não,
pô, imagina a Disney falando, pô, Tim Burton, faz um filme fofo. Tá bom, vou fazer o filme do menino e o cachorro dele. Mas o cachorro tá morto!
Tem a cena do cachorro morrendo, né? Pois é, você não vê, mas...
Aí ele volta à vida, e aí,
pois é. Imagina ele justificando, qual o problema, o cachorro tá morto, o Walt Disney também tá?
Foi engraçado que eu vi esse filme com meu filho de 5 anos, e aí ele ficou dizendo que o cachorro era um robô, porque afinal saiu o rabo e ele encaixou o rabo de novo, então é um robô. O cachorro não tá morto.
É melhor deixar ele acreditar.
É, né?
Deixa quieto, deixa quieto.
Ele tem uma explicação.
Agora, tem uma coisa interessante sobre Tim Burton, que é um cara, é um dos poucos nomes que estão em Hollywood hoje em dia que conseguem fazer um cinema autoral. A gente comentou outro dia, quando tava falando de franquias, sobre o povo que trabalha pra Marvel, que são diretores muito competentes, né? Não vou falar da qualidade, do talento de ninguém, né? Não vou falar de desmerecer alguém, tipo os irmãos Russo, que são os caras que fizeram Capitão América 2, o Guerra Civil. É gente muito competente, muito boa no que faz, mas são pessoas que não têm uma cara.
Assinatura.
Né? É, não tem uma assinatura, não é que nem o Tim Burton, o Terry Gilliam, Tarantino. Um que eu não gosto, que é o Nicholas Winding Refn, que eu não gosto dos filmes dele, mas eu tenho que reconhecer que são filmes que têm a cara do diretor. Então é bacana a gente ver que quase todos os filmes do Tim Burton você consegue ver exatamente qual é o estilo do cara. E ele mantém isso.
É, são meio autorais, não no sentido de biografia, mas no sentido de estilo.
Pois
né?
É, isso é um negócio que eu acho bacana. Acho bacana que ainda existe gente assim em Hollywood e continua mantendo a cara dele.
Mas ele andou dando uma variada, né? Filmes meio que não tinham a ver com a cara dele, tipo Marte Ataca, uns negócios assim.
Eu acho que Marte Ataca...
Mas ainda é meio sombrio, né, cara?
A cara dele.
Pô, Marte Ataca é muito a cara dele.
Ele pega um estilo diferente e consegue dar uma assinaturazinha aí, consegue entregar alguma coisa, né, do estilo dele.
Eu acho que o lance do Tim Burton é uma coisa macabra, que é fofinha, engraçada, mas ele é macabro. Então, tipo, Marte Ataca se encaixa um pouco nisso, sabe?
Eu acho que o filme dele, que tem menos cara dele, é o penúltimo, que é o Grandes Olhos.
Pois é, mas mesmo assim ainda tem uma pegadinha, assim, do Tim Burton.
É o antepenúltimo, né? Porque teve Alicia pelo espelho, através do espelho, e depois teve Miss
Peregrine. Eu acho que talvez o Peixe Grande seja o mais bonitinho de todos, o menos sombrio.
Não, mas o Peixe Grande tem uma carinha de Tim Burton.
Não, mas o Alice não foi dirigido por ele.
É, só o primeiro Alice, o segundo não.
Na verdade, o 2 é muito melhor do que o 1. Por isso que... Porque, tipo, o meu problema com Alice foi que o uso dos efeitos foi tão exagerado que você não consegue mais prestar atenção na história.
Olha.
Ele fica, tipo, num show-offismo de efeitos. E o 2, ele segura a onda nisso.
E eu lembro que o 3D foi muito mal feito, que foi daquela época que eles não sabiam fazer o 3D artificial ainda, que é aquele filme convertido. Então tem umas cenas que você vê claramente que são camadas. Tipo aqueles livros de criança que você abre e tem vários...
Pop-up.
É, pois é, pop-up. Era assim o filme dele. Tinha uma cena que tem... Que são várias camadas e você fica pensando, cara, é isso o 3D? Pra que eu tô vendo um filme 3D, se é pra isso.
Mas peraí, o Alice 2 não é esse novo que tá nos cinemas há pouco tempo?
Não, eu tô falando do antigo, do Alice no País das Maravilhas de 2010.
Ah, sim, sim.
Antigo.
Esse novo é o tecnicamente é perfeito.
Esse eu ainda não vi.
A história é esquisita, mas o tecnicamente é perfeito. Pois é.
Pra mim, depois de 2000, nada mais é antigo. Depois de 2000, tudo é recente.
Agora, o Tim Burton tem uma coisa que é meio esquisita, que é ele às vezes é um pouco infantil demais pros adultos e às vezes ele é um pouco adulto demais pras crianças. Ele fica meio nessa área cinza que pode não agradar todo mundo.
Esse limbo, né?
Pois é.
E é bem onde ele gosta de ficar, né?
Mas então, o Steven Spielberg, ele tinha uma faceta dele que era isso. que eram aqueles projetos do Freakazoid, Animaniacs, Histeria. E foi através disso que ele deu ouvida a DreamWorks, que são desenhos que agradam crianças e adultos em uma proporção até meio que igual, né? Tipo, na minha pesquisa... Ai, desculpa, gente, eu vou parecer muito babaca agora. Mas quando eu terminei a faculdade, meu TCC foi sobre animações da Disney, DreamWorks e Pixar e como elas comunicam com adultos. E desde que eu tracei um perfil de cada um desses estúdios... Que, tipo, a Disney é um pouco mais mágica e tal. A Pixar é meio que no meio do caminho, porque os animadores da Pixar cresceram vendo filme da Disney. E o da DreamWorks é mais porra louca mesmo, gosta de botar piada e tal. Porque a origem é o Steven Spielberg, o Katzenberg. Então, tipo, quem quiser ler mais, tem na íntegra no meu blog.
A gente quer saber qual foi a nota que você tirou, entendeu? Se você vai tirar só onda.
Ah, eu tirei 9.
Olha aí, rapaz. Então a onda tá devidamente tirada.
Depois, Luli, manda o link pra gente que a gente coloca aqui no post.
Vocês viram aquele documentário do filme do Super-Homem que nunca chegou a ser feito?
O do Nicolas Cage, né?
É bem bacana,
eu
cara.
Não vi isso, não.
Não vi o documentário.
Eu tô curioso pra saber qual vai ser o link com esse assunto que a gente tá falando agora.
Ué, Tim Burton, cara. O Tim Burton ia ser o diretor do filme.
Olha só, a parada era do Tim Burton. Ah, interessante.
É, com o Nicolas Cage como super-homem.
Você não viu esse documentário, não? É muito engraçado, cara. E o Tim Burton aparece o tempo todo, com toda a sua Tim Burtonicidade ali. Ele mora num, tipo, num castelo sombrio. Parece que ele mora no estranho mundo de Tim.
Cara, eu já não gosto do super-homem e não gosto do Nicolas Cage. Imagina. Se isso tivesse ido pra frente.
Olha. Mas convenhamos, se fosse pra fazer um herói, ele acertou mais no Batman, né?
Mas ele já tinha feito o Batman quando rolou esse papo aí. Isso aí ia ser pra final de 90, meados de 90, em 96, 99, sei lá.
O fato é que nessa época ele era o Zack Snyder, né? Ele era o cara que faz os filmes da DC.
Boa.
O documentário chama Death of Superman Lives.
Caramba.
What happened?
O Tim Burton, ele tem aquela influência meio Dr. Seuss com o Edgar Allan Poe, né? Uma parada meio, tipo, fofinha com uma parada meio dark, assim. Meio...
É, eu sei que eu vou super fugir da pauta falando isso, mas quem quer conhecer o íntimo de Tim Burton... Tem que assistir o curta Vincent, que foi a primeira coisa famosa
dele. Sim, é maneiro.
O Vincent é a história de um garoto meio esquisitinho e tal, que é meio autobiográfico, mas é narrado pelo Vincent Price.
Mas é como se... Mas o personagem teria alguma coisa a ver com o Vincent Price, não?
É a história de um garoto chamado Vincent Malloy, que ele quer ser igual ao Vincent Price. E daí ele fica, tipo, em delírios macabros e... Ah, ele é meio tipo o Tim Burton quando era criança, sabe?
Frank Wayne é parecido com isso, né? Não é o mesmo personagem? Não tem um negócio assim?
Não, exatamente o mesmo personagem, mas tipo uma criança que tem essa coisa meio tenebrosa. É como se você tivesse uma máquina do tempo, voltasse, encontrasse o Tim Burton criança e você fala, doente.
Ele era fã de filme antigo, especialmente os filmes do Vincent Price, então faz todo sentido, né? Primeiro curta dele, ele homenagear o cara que era o ídolo dele.
É, não foi exatamente o primeiro curta, mas é o que mais se fala hoje em dia, assim, que tem muita cara dele.
Esse grande amigo, né? Como é que é o nome aqui? É Big Friend for... Big Fan... Como é que é o do gigante lá com o garotinho?
Meu gigante amigo?
É Big F Giant, não.
É, BFG.
Eu sei qual é, é o do Spielberg.
É do Spielberg, é BFG, né?
Eu sempre pensava nisso, é BFG, eu sempre pensava no F pra outra coisa. É Big Friend, alguma coisa assim.
Bom Gigante Amigo.
Bom Gigante Amigo, isso.
Eu achei que no final esse filme ia ser do Tim Burton, né? Porque ele já tinha feito outras coisas, né? Como a própria Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Ele curtia o Hold Down, sei lá como é o nome daquele cara lá. Acabou que ele não pegou, né? E era uma das influências do Tim Burton também.
É que eu acho que pra mim o Tim Burton, ele brilha mesmo quando ele faz um negócio mas assim, pra fantasia dark, assim, eu acho que fantasia é a praia dele, cara. Foi o Edward Mãos de Tesoura, foi Alice, foi um pouco Fábrica de Chocolate, ele sempre tenta dar um algo de fantasia, até no Cavaleiro Sem Cabeça também, ele sempre tenta dar um...
As Aventuras de Pee-wee, né?
Cara, acho que ninguém viu esse filme, né? Alguém já viu esse filme? Não conheço ninguém que viu
eu
esse filme.
Eu vi na TV, cara. Eu vi. É muito tosco.
Eu acho que é bom avisar que a gente não vai conseguir falar de todos os filmes do Tim Burton, né? Porque são muitos. Qual foi o critério que a gente usou pra escolher esses filmes, GG? Compartilha com a galera.
É verdade, é verdade. Na verdade, a gente acabou votando numa lista com uma quantidade grande de filmes e pegamos os mais pontuados. É lógico que muita coisa vai ficar faltando. Mas vamos deixar aí pra uma possível parte 2, se o pessoal acabar pedindo nos comentários.
Sim. Lembrando que vocês já falaram de Batman, já, né? No episódio especial inteiro de Batman. E já falou de Marte Ataca no episódio sobre invasão alienígena, não foi?
E o Sweeney Todd a gente falou também no de musicais.
Então esses nem entraram na votação.
E quando a gente for falar de Superman, a gente fala de Superman Lives.
E eu espero que tenha um próximo pra gente poder falar de Ed Wood, que é um filme maneiro. E ninguém gosta disso.
Sim, por favor, adoro Ed Wood.
Pronto.
Ed Wood não é aquela série da Globo que era com... de morte, não.
Ai,
caralho, mano.
Meu Deus.
Cara, Ed Wood tem um encontro entre o melhor e o pior, que tem uma cena que tem Orson Welles conversando com Ed Wood. Genial.
Beetlejuice.
Vamos viajar no tempo agora para 1988, ou quando o Tim Burton fez um dos meus filmes preferidos de Sessão da Tarde, que era Os Fantasmas Se Divertem. Beetlejuice, com Winona Ryder e o Batman. Michael Keaton fazendo o Beetlejuice, o protagonista, não é um dos protagonistas.
Não só eles, também tem Alec Baldwin, Dina Davis, o elenco é maneiro.
É, tem uma galera daquele SCTV lá, aquela galera bem boa do... Que fez aquele Esqueceram de Mim também, aquela, putz, a mãe do Esqueceram de Mim, que é muito, muito boa.
Catherine O'Hara.
Catherine O'Hara, ela é muito boa.
Mas rapidinho, você falou uma coisa que me deixou curioso. O que é SCTV?
SCTV era um programa de esquetes cômicos.
Tipo ali um Saturday Night Live?
90, tipo um Saturday Night Live, só que do Canadá. E é a abreviação de Second City TV, né? Second City é uma casa de improvisação muito famosa e tal. E a própria galera do Saturday Night Live reverenciava muito o SCTV. É da onde vem o John Candy, o Rick Moranis,
legal,
a Catherine O'Hara, aquele cara com as sobrancelhas grossas que faz o pai do American Pie. Mas enfim, a história, pra quem não lembra, pra quem nunca viu, era de um casal que morria, spoiler, e eles ficavam presos na casa deles, que eles moravam, eles não conseguem sair, porque lá fora é um mundo, tipo, maluco, lá de deserto, com minhocas gigantes e tal. E eles tentam assombrar as pessoas que se mudam pra dentro da casa deles, pra eles poderem continuar lá na casa deles. Só que eles não são muito bons em assombração. Então eles chamam, isso que é um fantasma bizarrão, que é bom em expulsar as pessoas. Você chama ele dizendo o nome dele 3 vezes, que ele aparece. E pra tentar expulsar essa família que vai morar lá. Dentro dessa família tá a Winona Ryder, mostrando por que ela consegue, hoje, no Stranger Things, falar com o filho dela numa outra dimensão, porque ela já tá habituada a morar em casas assombradas já desde os 17 anos, entendeu? Então ela tem toda essa manha.
Gente, eu tenho a trivia mais aleatória do mundo.
Matt Brock.
Que é o seguinte, vocês pontuaram aí que o mundo do lado de fora é totalmente bizarro e asqueroso e sombrio e tudo mais. Recentemente lançou Inferno, né, que é baseado no livro do Dan Brown, com Tom Hanks e tal. E daí, por causa do filme, eu fui ler o livro e daí descobri que toda a nossa ideia de inferno, que aparece, inclusive, no Beetlejuice, tem origem na Divina Comédia, do Dante Alighieri. O Dante.
Vem de lá.
Na verdade, quase tudo de inferno vem dessa obra do
Os
Dante.
Os 9 ciclos, essa coisa toda?
É, tipo, você pensa assim, pô, o que que Tim Burton tem a ver com o Renascimento? Pum, tem aí.
Olha só, tá vendo? E vocês sabiam que a expressão mandar alguém pro quinto dos infernos vem justamente disso?
É o quinto círculo do inferno. Quinto círculo.
Ah, então se tu mandar pro oitavos dos infernos é mais longe ainda.
Não, não. É porque eles têm uma parada dos círculos, você vai passando pra outras castas, dependendo do teu comportamento, mas a pior é o quinto círculo, que é onde seria as pessoas que cometeram o pior dos crimes, que era você se suicidar. Então, quando você manda alguém pro quinto dos infernos, você tá mandando a pessoa pra um lugar muito ruim e pra que nunca mais ela volte.
GG brilha nesse assunto, né? Você vê como ele entende tudo, né?
Adorei, ainda bem que eu puxei a trilha.
O GG é adorador do demônio. É onde ele trabalha. Ele trabalha ali entre o quarto e o quinto círculo.
Ele foi um dos únicos que conseguiram voltar de lá, né? Agora, tem uma curiosidade maior ainda, que o Beetlejuice, na verdade, o nome dele é Betelgeuse, que é o nome da estrela da constelação de Orion.
Olha só. Que é alemão, não é, não?
Ah, agora eu não sei se é o nome.
Olha, não soa como alemão.
O cinturão de Orion, que são as 3 Marias pra gente, né? Aquela estrela mais superior à esquerda, ela é a Betelgeuse lá, né? E aí é o nome dele de verdade.
Uma das 3 Marias é o Michael Keaton, é isso mesmo?
Isso, é.
Vem cá, o nome, já que você falou do nome, A versão dublada era literal ou alguém inventava alguma coisa parecida?
Era literal. Era Besouro Suco.
Besouro Suco, Besouro Suco, Besouro Suco.
Eu não lembrava disso, cara.
Eu tenho lembrado de ser Beetlejuice. Eu, inclusive, não só gostava tanto desse filme, como gostava, eu não sei se vão lembrar, de um desenho animado que teve bem depois.
Ah, cara, eu assisti o desenho animado, cara. Criança na época.
Eu lembro
do desenho, esse desenho animado, cara.
Que, inclusive, era produzido pelo Tim Burton.
Ah, é?
Era.
Eu sei de uma coisa. Quando teve o lançamento do Robocop, o novo do Padilha, aí teve a coletiva aqui no Rio, e o Michael Keaton veio. E eu tava depois lá no hotel, e o cara passou do meu lado. Aí pensei, cara, eu vou tirar uma foto, né? Fui lá tirar uma foto. Deu vontade de falar pra ele, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Ele deve ouvir isso bastante. Minha mulher entrevistou ele, sabia, Elvis?
Eu tirei uma foto, agradeci.
Porra, Elvis cagou.
E parabenizei pela carreira dele, fiquei quieto e me comportei.
Hein, você ouviu? Minha mulher entrevistou ele, Elvis.
Sim, maneiro, maneiro, maneiro.
Obrigado.
Podia ser pior, você podia falar pra ele assim, Besouro Suco, Besouro Suco, Besouro Suco, ia entender porra nenhuma, né?
Rapidinho, falando em foto com gente famosa... Lully, eu vi mesmo uma foto sua com a Hit Girl ou eu vi errado?
Com a Chloe Grace Moretz?
E olha, isso, conhece, cara, isso numa mesmo? First name basis.
Eu entrevistei ela em janeiro.
Ih, pô, legal, hein, cara?
Cara, eu tô muito triste porque eu consegui tirar essa selfie em janeiro, foi mó legal e tal. Aí agora eu fui pra Itália pra entrevistar o Tom Hanks e o elenco do inferno. Eu não consegui tirar selfie com ninguém, ainda perdi o snap que eu fiz, que ele tava do meu lado.
Eu, uma vez, eu gravei uma cena com o Sargento Pincel.
Eu uma vez gravei uma cena com o Fernando Caruso.
Porra, tá pior do que eu.
Eu uma vez na vida, eu nunca puxo assunto com gente famosa, mas uma vez eu tava andando em Ipanema e vi o Daniel Zulay vindo na minha direção, né? Eu falei, ah não, cara, Daniel Zulay é muito minha infância. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí na hora que ele passou por mim, eu coloquei a mão na orelha e falei assim... do programa dele. Nossa. Ele abriu o maior sorrisão e a gente continua andando. Ninguém falou nada com ninguém.
Mas vem cá, voltando ao Beetlejuice, ao Fantasma Se Divertem, uma das cenas mais bacanas do filme era aquela possessão geral no jantar, que todo mundo começa a cantar
a música do Babalu Banana.
Babalu Banana, olha só. Nossa,
cara, que essa cena é clássica. Muito engraçada,
cara, eu acho que tem muita gente que vê essa referência hoje em dia e não sabe de onde que é, porque, tipo, galera jovem. Esse filme é mais velho que eu, então eu mesma fui assistir depois.
Eu não lembrava, teve uma propaganda mesmo do Babalu Banana.
E caramba, pô, e a Catherine O'Hara cantando contra a vontade, é muito engraçado. Você vê aquele desespero nos olhinhos dela, sabe? Tipo, enquanto ela tá cantando
e a boca se mexendo
e dançando, é muito engraçado, muito engraçado.
Esse filme, assim, ele é um filme de fantasmas, né? Mas ele é de comédia, né? Uma coisa meio...
Porque eles se divertem, né, Tibério?
É.
Fantasmas deprimidos.
Esse, eu acho que é o moto do Tim Burton, cara. Uma parada que você não esperaria.
Como tudo que ele faz.
Filme de fantasma, vai ser assustador. Não, ele é engraçado.
É uma casa bem assombrada.
Não tinha teto. Não, isso é...
Vale lembrar que o filme custou 15 milhões de dólares e fez 70 milhões só nos Estados Unidos.
Olha aí.
E vale lembrar também que a produção era muito boa, né? Parte de efeitos pra época e tal. E principalmente a maquiagem do filme foi destaque. Que inclusive ganhou o Oscar, né? Na época, por melhor maquiagem.
Tinha aquela cena deles esperando. Você lembra, Rod? Eles esperando numa sala de espera.
Sentado um do lado do outro da cabecinha.
Essa cena é maneira pra caramba.
Porque eles faziam uma parada assustadora e não conseguiam voltar ao normal. Tinha uma coisa assim. Tipo,
eles puxavam a cara.
Aí tinha um contador, né? Uma senha, e era tipo 1 milhão que ele tinha que esperar, né?
Isso.
E nesse filme também rolou a parceria do Tim Burton com o Danny Elfman, né? Que é responsável pela trilha do filme já em 88. Estavam juntos trabalhando.
Que fez também a trilha do Batman, não fez?
Fez o Batman também.
É, não, daí pra frente ele fez quase tudo, né? Eles passaram a andar juntos.
Viraram amiguinhos.
Andaram juntos no recreio.
Ainda existia o Oingo Boingo nessa época? Ele ainda tinha carreira de músico pop?
Putz, eu acho que nessa época ainda tinha dele. Sim.
O Danny Elfman era do Oingo Boingo?
Era do Oingo Boingo.
Sim,
ele aparece no filme aquele do Rodney Dangerfield, qual era mesmo?
É, da escola, de volta às aulas, isso.
Cara, e eu aposto que o Tim Burton só chamou ele pra fazer a trilha por causa do nome. Fala, cara, esse cara chama Homem-Elfo, é ele. E eu acho que esse filme também é um atestado da qualidade do trabalho de ator do Michael Keaton, que quando ele foi escalado pra fazer o Batman, ele foi muito criticado e tal, mas pô, do trabalho dele de Beetlejuice pra Batman, são coisas tão diferentes. Eu me lembro de até descobrir depois que era o Michael Keaton que fazia o Beetlejuice, porque ele tá caracterizado tão diferente, tá tão peculiar.
Você não reconheceu por causa do biquinho, né?
Você sabia que é ele que faz Birdman, né?
Mentira! Não, pode ser que as minhocas na cara tenham dificultado também um pouco o reconhecimento.
A Lud só sabe disso porque ela gravou esse podcast de Birdman com a gente, que senão ela também...
Olha só, já fazendo merchan.
Olha só.
Da própria participação.
Será que até hoje o Tibério acredita que o Birdman realmente tinha poderes?
Mas tinha, cara. Não vou voltar esse assunto com você.
Só o Tibério, acho.
Ué, será que o Michael Keaton foi chamado pra fazer Birdman por causa do biquinho?
Por causa do Batman, com certeza.
Por causa do Batman. Biquinho, gente. Birdman. Se fuder, vocês.
Ah, eu não peguei.
É muito sofisticado.
É.
Tamo junto, Lully, tamo junto.
Em 1990, Tim Burton fez o que eu acho que desenhou vários outros filmes posteriores e lançou Johnny Depp ao estrelato como Menina dos Olhos, de Tinzinho, Tim Burton. Edward Mãos de Tesoura.
Oh.
Oh.
A história de um garoto tão ingênuo, tão puro, tão maravilhoso, que em vez de mãos, tem tesouras. Isso me atormentava tanto quando era criança, gente. Pelo amor de Deus.
Isso é muito Tim Burton, né, cara?
É, né, rapaz? Ele não podia ir no banheiro, não podia se masturbar.
Não pode namorar, gente.
Por isso que ele tinha aquele cabelão, né? Ele não aguentava mais. Ele tava batendo com a cabeça na parede.
Ele foi criado por um cientista que do nada bate as botas e antes dele ficar pronto, né? Ficou com as mãos de tesoura e o cientista morreu, então ele vai conviver com seres humanos normais agora pela primeira
normais,
vez.
Normais, entre aspas.
Encontra assim, seu caso amoroso, normais, entre aspas, como tudo no universo do Tim Burton. Seu par amoroso, Winona Ryder.
É aquela visão do Tim Burton do que é a pessoa normal,
a
né?
A normalidade.
As pessoas normais são muito mais esquisitas do que as pessoas anormais.
Aquela cidadezinha me lembrou aqueles desenhos do Dr. Seuss, sabe? É, tipo Grinch. Porque são aquelas casinhas com todo mundo igual e com as cores iguais e com os carros que combinam com as cores das casas.
Todo mundo meio afetado.
Pois é, né? Todo mundo meio esquisito.
Todo mundo chega junto, todo mundo sai
isso,
junto.
Isso.
Cara, eu tenho certeza que quando o Dr. Seuss viu esse filme, ele falou assim... Não acredito, ele entrou na minha cabeça e roubou aquele sonho que eu tive que eu não escrevi.
Mas, pô, essa cena que a Lully falou do cara indo entregar as mãos e morrendo é muito bonita, né, cara? Dá uma dorzinha aquilo.
E a ideia desse subúrbio ser todo bonitinho e fantasioso, assim, é porque o filme todo era pra ser passado pelos olhos do Edward, né? Então, ele enxergava as coisas daquela forma. Por isso que a gente vê o filme daquele jeito.
Olha, interessante. Como é que um robô vê o mundo, né?
Eu achava, na verdade, que era uma crítica esse American Way of Life, que tudo é tão perfeito, maravilhoso, mas quando você olha debaixo do tapete sempre tem umas coisas.
É uma podridão, né?
Agora, esse filme seria uma reescrita de Frankenstein?
É uma adaptação moderna, vamos dizer.
É uma mistura de Pinóquio com Frankenstein, com Tim Burton, com Dr. Seuss, com um monte de coisa.
Tim Burton mastigou Frankenstein e o que ele cuspiu foi Edward Mãos de Tesoura.
É, mas tem, pô, tem muito de Pinóquio também, né? Acho que o Elvis tá certo.
É, o Vincent Price é o Geppetto dele, é o cara que constrói o boneco.
E por que não o Dr. Frankenstein?
Porque não era a história do Frankenstein. O Vincent Price faz o inventor. Se ele colocasse o nome do personagem como Frankenstein, todo mundo ia ligar só ao Frankenstein, não ia ligar as outras coisas como a gente tá fazendo agora.
Agora, como é que sabem que o nome dele é Edward? Se ele não fala?
Ele fala.
Não, ele fala.
Mas... ele deve ter se apresentado em algum momento.
Eu acho que tá escrito em algum lugar, não tá não?
Não, mas eu acho que ele fala. É, tem uma cena que aquela mulher da Avon, né? Ela invade lá o castelo e eu acho que pergunta pra ele o nome. Eu acho que tem alguma coisa dessa.
É, eu revi esse filme há pouco tempo. É, ele não fala nessa hora, não. Ele tá quieto. Só que ele fala pouco. Em algum momento ele deve falar que o nome dele é Edward.
Ah, se não fala, não dá um nome pra ele. Igual você dá um nome cachorro na rua quando você pega.
Gente, é o nome do filme. É só ler a capa.
Detalhe que eu tava vendo esse filme com minha filha e aí a mulher chega e encontra aquele cara todo esquisito com tesoura na mão. Aí minha filha comentando assim, se fosse eu já teria saído correndo. Aí ela chega enquanto
mas
o cara...
Mas óbvio!
Aí ela... Ah, então vem pra minha casa. Aí minha filha... Como ela vai levar um cara desses pra casa?
Obrigada, sua filha me entende. Porque quando eu vi esse filme, eu era criança e eu ficava tipo o tempo inteiro assim... Meu, como assim? Quem é que acha isso normal?
Vou cuidar
o
dele.
Tim Burton.
É, eu tinha uma ex-namorada que... nunca tinha visto o filme porque achava que era um filme de terror. E aí eu fui ver com ela, depois de velha, né? Porque na época ela era criança, quando... fui ver o filme, tipo, já adulta, ela ficou encantada, achou super fofo e tal, mas caraca, resolveu um trauminha aí, porque morria de medo.
Mas eu tenho medo do Edward Mãos-de-Tesoura, e uma coisa que ele marcou demais é toda vez que eu vejo ou encontro ou ouço falar de Colchão de Água, eu me lembro desse filme.
Agora, eu queria saber se vocês acham mais difícil de acreditar num cara que tem mão de tesoura, ou acreditar no Anthony Michael Hall como o Bully, como o cara que bate nos outros.
Quem diria, né, que o carinha do pois Clube é. Dos Cinco ia virar um Bully.
Acho que isso é a pior coisa, a coisa mais difícil de acreditar de todo filme.
Tem algumas coisas no filme, que nem essa sua questão aí da tua filha, cara, que me incomodavam ao longo do filme. Uma delas era toda vez o Edward se sentava à mesa pra jantar com todo mundo e ele não conseguia comer e nego cagava pra ele, sabe? No final recolhia os pratos e a comida toda no prato. Assim, porra, ninguém pra ajudar o cara, cara.
Tipo um convidado bem trapalhão, assim.
Sempre, mas não foi uma cena só. Toda a cena de jantar, ele tá lá, não consegue comer nada, sabe?
É.
Ou desiste de servir, ou ajuda o cara, né?
Não, esse filme, cara, eu acho que ele é muito esperto, muito bem dirigido e bem contado nesse sentido, porque assim, ele levanta muitas perguntas. Se você gasta um tempo a mais olhando ele, você fala, cara, como é que esse cara faz? Como é que esse cara... Blá, blá, blá. Enfim, e ele consegue contar a história de um jeito, vai tão rapidinho ali, tão tipo, ah, esqueceu, isso é só uma cena engraçada, próxima etapa, próximo aqui, vai te desviando o foco pra não fazer você encontrar todas as falhas que tem ali, né, nessa história. Eu acho que isso é uma história bem contada nesse sentido, de disfarçar bem.
O Chaplin tem uma teoria dizendo que você usa o humor pra falar de coisa séria, porque se você falasse daquela coisa séria, as pessoas não teriam estômago pra lidar com aquilo. Eu interpreto o Edward Mãos-de-Tesoura como muita crítica social, sabe? Então, essa hora dele estar no jantar e não comer e ninguém faz nada a respeito disso, é essa coisa assim, tipo, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer ser bonzinho, mas ninguém quer, tipo, go out of their way pra fazer isso. As pessoas querem posar como, olha só, resgatei essa criança faminta na África, mas elas não querem meter a mão na massa mesmo e limpar a bunda suja de criança. É. Tipo isso, sabe?
É, aí na hora do vamos ver, separa do Brad Pitt, entendeu?
E uma coisa que mostra muito isso é que ele cortava o cabelo de todo mundo, mas ninguém cortava o cabelo dele, porque o cabelo dele era muito estranho. Estranho, cara.
O cabelo dele era zoado.
Porra, né? Custava cortar o cabelo do cara.
Agora, sobre essa questão do que o Caruso levantou, eu acho que é mais uma questão de fábula. Você não precisa pensar nessas coisas já. Como é que ele vai ao banheiro desse jeito?
É. Não, e também porque ele é um boneco, né? Ele não é uma pessoa.
Pois é, então... E é uma fábula. É aquela fábula do boneco que ele foi colocado no meio das pessoas e ele sofre com isso e ele não sabe como lidar com certos assuntos. Então, aí ele aprende a ter os sentimentos e ele gosta da menina.
Não, e é bem metafórico também, né?
E acho que é essa onda do filme. É a onda de você pensar numa fábula e acaba que no fim é um troço bonito. Porque é um troço que ele sofre, ele vai pra lá e volta. E foge, e o pessoal vai atrás dele.
Então, eu não me surpreenderia se tivesse algum toque autobiográfico aí, no sentido de que a caracterização parece muito com o Tim Burton, o tal do cabelo esquisito que o Tiberio falou, e essa completa inaptidão de lidar
social.
Com a normalidade social, normalidade aí entre aspas, né? Essa normalidade que a gente não se encaixa direito e tal, e o Tim Burton menos ainda. E essa mão de tesoura é super representativo disso. Ele quer encostar, mas corta, sabe? Dessa falta de tato.
Ele quer fazer parte dessa galera normal, mas ele não consegue.
Não consegue por causa do personagem mais FDP da história inteira, que é a Winona Ryder. Porque ela vê que o cara foi incriminado injustamente, não conta nada. Ainda tem uma cena que ele tenta salvar o irmão da garota e acaba machucando ele de novo. Ou seja, nego expulsa o cara, vai atrás dele como se fosse o Frankenstein mesmo, acho que foi até uma referência, e ela guarda o segredo do início ao fim, cara. Até hoje, provavelmente, naquela cidade, as pessoas pensam que o Edward assaltou a casa do cara e tentou machucar o garoto de vontade própria. Ela sabe e nunca contou.
Então, eu fico na dúvida, porque quando eu tinha visto o filme, a minha interpretação era de que ela ficou na dúvida, ela não sabia, porque, tipo, ela conhece ele, ela gosta dele, só que ela ainda tem medo, então ela ficou tipo, cara, será que ele fez de propósito? Eu não me lembro, tá? Pode ser que esteja uma interpretação meio errada, assim.
Não,
que
não, ela tava junto quando... É que, na verdade, é o seguinte, o caô, né, pra eles invadirem a casa, o Anthony Michael Hall falou, cara, vamos invadir a casa do cara pra eu pegar o negócio meu que tava lá dentro. Só que era a própria casa dele, tava querendo roubar a parada do próprio pai. Quando o Edward consegue abrir a fechadura, as portas se fecham, de repente aparece uma casa super tecnológica naquela cidadezinha dos anos 60, né? Mas anyway, fecha um super alarme, prende ele lá dentro e os garotos fogem. E aí a menina até fala, pô, vamos contar. Aí o cara fala, não, porque meu pai vai me matar. E ela deixa a culpa vir pro cara toda, cara.
Na verdade, ele tenta ver se o garoto tá bem e tudo mais, e acaba, como ele não tem dedos, ele acaba cortando o garoto.
Ele não mata o moleque, não?
Não, não. Assim, interessante que tem nesse filme é quando ele se sente talvez tão humano que ele vai dar um soco no estômago do Clube dos Cinco e acaba matando o cara, né?
É, então, ele mata o cara.
Ou ele quis matar, né?
Não.
Ou ele quis matar.
Esse é o lance, por isso que eu acho que ela fica na dúvida. Será que ele quis fazer isso mesmo?
Então, eu acho que ele não quis matar, eu acho que ele quis dar um soco.
E ele tava defendendo a menina, não tava?
Não, sim, mas o movimento dele foi o movimento de um soco, só que ele não tem como ele fechar a mão pra dar um soco. Então acabou que ele matou o cara.
Eu entendo isso que a Lully tá falando, porque assim, eu acho que ela viu que ele tava querendo proteger ela e saiu de linha, né? E se descontrolou ali. Aí ela viu que realmente, pô, o cara é perigoso, que ele tinha boas intenções, mas mãos de tesoura. Isso meio que fode tudo, né?
É, só que são momentos diferentes, que a gente tava falando da casa dele, uma outra cena, e ela tá falando de outra cena que é na mansão lá do Eduardo, sei lá.
Mas, pô, esse filme é muito bonitinho, né, cara? Pô, até o final lá da neve, que ela fala, ah, não nevava na cidade, aí, pô, e agora neva sempre, porque é ele fazendo as esculturas de gelo
cara,
lá.
Cara, esse filme é muito triste, eu não acho ele bonitinho.
Ah, eu acho
triste.
Bonitinho.
Outra coisa estranha, né, porque nunca nevou, a temperatura daquele lugar nunca foi baixa, tanto que as pessoas usam camiseta.
É baseado numa cidade da Califórnia.
E aí, de repente, de onde ele tirava estacas de gelo pra conseguir fazer nevar pra cidade inteira, né? De onde vem aquele
porra,
gelo?
Porra, gente, é chato pra caralho, tá parecendo o Veste, porra, pode... mano.
Não entrou no mundinho.
Caramba. É, caralho, o GG é o cara que estragou o Christmas.
É o Grinch. Ele é o Grinch.
É o Grinch.
Ele é o Grinch.
É Grinch.
É, um dos Gs é de Grinch.
Inclusive que nos leva ao próximo filme. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors on the dime.
Depois que o Tim Burton foi demitido da Disney, ele acabou fazendo tanto sucesso que a Disney acabou repensando se fez bem em demitir o cara. Ela ofereceu então um projeto que ia explorar justamente esse lado sombrio do cara, mas apontado para um lado aí mais controlado. E aí surgiu, em 1993, O Estranho Mundo de Jack.
Peraí, mas ele não foi demitido depois com o Frankenweenie?
Não, ele foi demitido na época dos curtas. Quando teve o primeiro Frankenweenie, os caras falaram, não, chega de você. Só que depois veio o Batman, veio o Fantasma Se Diverte. O nego viu o seguinte, caramba, aquele cara que a gente mandou embora, explodiu. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele.
Eu achei que era o Frankenweenie de agora, não é?
Não. O Frankenweenie de agora é uma refilmagem dele mesmo.
Nossa.
O Frankenweenie acho que foi um dos primeiros trabalhos que ele fez.
É, foi por isso que eu confundi o Frankenweenie com o Vincent.
E vou te falar uma parada, cara. Quando a gente revê um filme muito antigo, sempre tem aquele medo aí de se decepcionar. E vou te falar que isso aconteceu comigo. Eu revi Estranho Mundo de Jack, até pra gente falar aqui no podcast, mas foi um tipo diferente de decepção. Não é aquela coisa tipo assim, puta, que mal feito, a animação tá ruim. Não foi isso. Inclusive, eu vou até te falar que a animação continua até muito bacana. Eu sempre gostei muito de stop motion. Mas eu tô falando do roteiro. Eu achei chata a história, cara. Eu tinha achado tão legal no início, fui rever e achei fraquinho.
É, o roteiro é bem desses de conto de Natal, né? Tipo, é um conto de Natal invertido, assim. Mas é bem bobinho, né?
Eu acho que isso acontece, na verdade, porque a gente já teve o Frankenweenie novo. Mas também teve um outro lá. Como é que é o nome daquele que tava concorrendo com o Frankenweenie no mesmo ano?
Paranorman?
Paranorman, isso.
Gente, eu acho que eu confundi Frankenweenie com Paranorman, então.
Cara, Paranorman é legal pra caramba.
Exato, então tipo, a gente já tem tantos filmes hoje em dia que brincam com o macabro, mas também são infantis, que o Estranho Mundo de Jack acaba parecendo meio fraco, mas na época ele era muito revolucionário.
A animação realmente é muito impressionante, você pensar que aquela porra toda é stop motion, aquilo é muito espetacular.
É.
E dá uma textura diferente, eu acho, dá uma vida pra parada que eu acho que continua inigualável.
Eu acho até mais assustador, cara, o stop motion, quando a gente vê aqueles monstros em stop motion,
sim,
até o Robocop mesmo, aquele 209, caramba, ele é mais assustador porque ele é stop motion.
Que
cara,
parece falta frame na animação dele.
É.
Eu acho que o stop motion, ele é mágica para adultos, porque a gente nunca cansa de se surpreender e se maravilhar com a capacidade dos caras.
Mas eu ainda acho que é muito um continho de Natal, é uma desculpa pra fazer uma musiquinha ali, outra musiquinha ali. Não é uma história muito densa com reviravoltas e tal. É uma história básica dessas que a Disney fazia de especial de Natal. Até até hoje o passeio lá no, da Disney, a Mansão Mal-Assombrada, quando chega em outubro, fica toda decorada de Estranho Mundo de Jack.
É verdade.
É, o personagem Jack é um personagem bastante pop. Tem ele em tudo quanto é canto por aí. Adesivo, camisa. É um personagem bem, bem legal. Tem uma coisa que é bom falar sempre, porque vai aparecer algum chato que vai comentar que o filme não foi dirigido pelo Tim Burton. Tecnicamente não é. A história é do Tim Burton, a produção é do Tim Burton, mas o filme do Henry Selick, que é o cara que fez Coraline depois.
Só, e apareceu um chato aqui dentro do podcast comentando.
Mas eu acho também, a gente tá falando do Tim Burton como profissional. A gente tá falando assim, filmes dirigidos pelo Tim Burton.
É porque tem toda a digital dele, né, cara?
Exatamente. E todo mundo sabe que o produtor manda no filme, né? Manda no diretor. Então, com certeza teve o dedo dele.
É, depende, porque ele não é o único produtor. Assim como ele não é o único produtor de Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, e é um filme que não tem cara de Tim Burton. Então,
mas esse vários. Tem muita digital de Tim Burton. Acho que ele também fez
esse, sim.
Os layouts,
e outro que,
né,
tem muito de cara de Tim Burton, que você acabou de mencionar aí, Elvis, que eu tinha esquecido, é Coraline. Vocês viram Coraline, cara? Que mágico
é
que era.
Fantástico. Coraline é fantástico.
É muito cara de Tim Burton, cara. Impressionante. É,
tanto o roteiro quanto a animação. Vocês falaram do stop motion. Pra mim, o ápice do stop motion é aquilo lá, cara. Coraline.
É verdade.
O roteiro é do Neil Gaiman, não é?
É, Neil Gaiman. A história, não. A história original é do Neil Gaiman, não é o roteiro, né? Ele tinha um livro dele, e aí se basearam no livro dele pra poder fazer. Agora, o Tim Burton tem tanta mão nesse filme que é difícil até você achar uma foto no set de filmagem do Henry Selick sem ele do lado, sacou? O cara, acho que não, ele deixou o cara sozinho um segundo pra poder... Não mexe não, cara. Deixa que eu faço aí.
Tá vendo?
E as fotos de set de filmagem são muito impressionantes. Você vê aquele mundo todo ali, né? Porque é uma cidade, né? Aquele mundo de Jack lá. Ah, né?
Vou aproveitar então até a deixa e fazer uma sinopse rápida. A história se passa em Halloween Town, que na verdade você tinha um mundo de Halloween. Uma cidade que vive para o feriado de Halloween. E o Jack era a grande estrela lá, mas ele já estava bastante entediado daquela monotonia. É sempre a mesma rotina, né? Acaba uma festa, começa a preparar outra. E aí um dia ele, sozinho na floresta, descobre uma entrada para o mundo do Natal. Ou seja, enquanto você existia o mundo do Halloween, existia o mundo do Natal. E lá ele começa a tentar entender que existe uma outra dinâmica, crianças felizes, toda aquela história de você entregar presente. E ele falou, cara, é isso que a gente precisa, quebrar um pouco da rotina. E aí ele rapta o Papai Noel, até faz uma jogadinha de palavras que eu achei muito, muito legal.
Santa Claus.
O Santa Claus que ele ouve, ele entende que era o Claw de Garra. Achava que era o Santa Garra.
Virou Papai Cruel em português.
Ah, ele é Papai Cruel, cara. Perde tanta graça isso, né, cara?
Ah, não, Papai Cruel é bom, cara.
Eu gostei,
Papai
Cruel
é bom. Achei bom também, eu achei bom.
É, vale lembrar que o Jack não tem má intenção. A intenção dele é boa. Ele quer fazer um negócio legal, só que ele é o cara do Halloween. Ele tá então ele não sabe fazer um negócio.
Exatamente.
Pois
e
é,
o mundo dele consome o Halloween. Na hora que ele chega com o Papai Noel lá, ele tenta transmitir o conceito de bondade, de presente, e ninguém entende. O Papai Noel acaba indo parar na mão do bicho papão e tudo mais. Aí quando ele percebe que fez besteira, ele falou, cara, peraí, primeiro deixa eu corrigir lá. Eu vou tentar eu mesmo entregar os presentes lá na cidade do mundo do Natal. E aí fica uma zona, né? Ele começa a destruir presente meio macabro e vira um caos. Aí ele volta pro mundo Halloween e ele percebe, cara, eu estraguei tudo. Estraguei aqui, estraguei lá. Solta o Papai Noel e na hora que o Papai Noel tá voltando, ele ainda faz um gesto de bondade e faz nevar, digamos assim. Aí ele dá o diferencial que talvez o cara quisesse. E o Jack entende o seguinte, cara, o que eu faço bem é Halloween. Não vou tentar misturar as coisas. Existe o feriado do Natal e o Halloween. Então eu vou me focar aqui no que eu sei fazer direitinho.
O que é uma mensagem meio ruim, né?
É verdade. Tipo assim, não ouse, né?
Não tem nada novo, não. Tá bom assim.
É o Tim Burton falando, pra que eu vou tentar fazer outros filmes? Não sei fazer Halloween, vou fazer Halloween.
Não, e essa ideia de misturar o Halloween com o Natal veio diretamente também da experiência pessoal do Tim Burton, né? Que ele foi criado na Califórnia. E lá não tem inverno, propriamente dito, né? É calor o tempo todo. Então, você sabia que estava chegando o fim do ano, porque quando começava a decoração de Halloween, que era o final de outubro, e algumas lojas já queimava a largada e ficava meio misturada a decoração de Halloween já com a decoração de Natal também. Então, na cabeça dele, de criança, ele misturou aqueles dois negócios todos e aí veio bolando essas ideias até chegar na história do filme.
Os mundos colidiam, né?
A gente perde muita referência, acho que, desse filme por não ter essa questão do Halloween, né? Hoje até a gente tem um pouco falam ainda do Halloween aqui, tem até festa, mas a gente nunca viveu isso. E o próprio Jack, né, o nome dele vem do Jack-O-Lantern, né, que é aquela abóbora, né, que as pessoas pensam, que aí tem uma história por trás dela. O próprio Cavaleiro Sem Cabeça usaria ela, a lanterna na cabeça, mas outras pessoas que falam que é pra poder espantar os maus espíritos das casas, na época de Halloween, então tem que fazer abóbora na frente de casa, então tem uma história envolvida aí.
Mas essa mitologia do Halloween é cheia de abobrinha, né?
Abobrão,
cara,
né?
A mitologia do Halloween é sensacional. Eu fiz um vídeo falando isso, indicando filmes de Halloween. Só que eu sabia que ia ter algumas pessoas mais religiosas que poderiam achar um problema isso. Então eu fiz uma introdução cultural, explicando por que é que, da onde veio o Dia das Bruxas e tal. E tipo, o Dia das Bruxas tá ligado ao Dia de Finados, né? Tipo, Dia das Bruxas, Finados, Dia de Todos Santos? Não sei. Então, tipo, o dia de finados é o dia dos mortos. O dia de Todos Santos é quem foi pra cima e o do Halloween é quem foi pra baixo. E daí, justamente por isso que você usa as fantasias e máscaras pra que os espíritos que estão vagando não te reconheçam e não vão atrás de você, entendeu? Aí a lanterna também faz isso, de expulsar os maus espíritos, assustar os espíritos pra não entrar em casa e tal.
Ah, e onde é que entra a história de dar doce pra todo mundo?
Ah, tem isso, porque na época do Halloween também é parecido com a época do Thanksgiving, que era a época da última colheita. Então eles queriam celebrar com muita fartura, sempre tinha muita festa, muita comida, época do harvest. Então acho que o que derivou foi essa de dar doce pras crianças.
E eu acho que também tem a ver com o fato de novembro ser o mês do dentista, né?
Tem isso?
Não, acabei de inventar.
Tá bom. Porque isso me lembrou muito Fantástica Fábrica de Chocolate, né?
A própria abóbora tem a ver com a colheita inicialmente, depois foi usada no Halloween. Tá uma confusão, whatever.
É porque é muita história, tipo, é pagão isso, de misturando tudo, né?
Agora, assim, eu acho esse filme muito bem feito, cara. Assim, como a gente falou, a animação dele é sensacional. Depois a gente teve até dele próprio, logo em seguida foi o A Noiva Cadáver, né?
Mas Noiva Cadáver foi bem depois, não foi?
É, uns 10 anos depois, mas assim, manteve toda essa pegada do...
Esse universinho aí.
É, eu achei bem legal.
A Noiva Cadáver é o Tim Burton aí fazendo, dizendo pra todas as crianças que é acessível a necrofilia, né? Vamos lá, criançada, não tem problema.
Em 2003, temos um filme do Tim Burton que eu já acho que não tem tanta cara do Tim Burton, apesar de ter um pouco de Alice no País das Maravilhas, misturadas aí com Forrest Gump e tal, que é o Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. O filme chama atenção inicialmente porque o trabalho do Ian McGregor é muito bom, assim, eu curto muito o ator e tal. Com a presença da Helena Bonham Carter, que já está presente na vida do Tim Burton, né, nesse momento.
Ah, ela faz a bruxa, né?
Não, ela faz a menininha.
Ela faz a menininha, faz a senhora, a pequenininha, a menininha mais velha e depois faz a bruxa, né? Ele faz três personagens.
Esse filme é muito bacana, cara.
O elenco todo é bom. Tem Jessica Lange, Albert Finney, Billy Crudup, tem...
Albert Finney.
Marion Cotillard.
E esse filme tem uma coisa curiosa que eu não lembro de ter visto em outro filme. Não existe nenhum vilão ou uma contrapartida negativa, não tem nada. O filme é inteiro de personagens bons, em consideração pros outros e tudo mais.
Mais ou menos, né, cara? Tem um maluco morrendo, né? O filme todo, né? Tem um vilão é tipo
então
câncer.
O vilão é a Dona Morte, porque ninguém causou esse
vilão. É a Morte.
Não, e tem uma relação... Acabou que a gente atropelou um pouco o Tibério contando, né, a história. É. Mas, enfim, né? Como todo mundo diz, foda-se o Tibério.
Conta aí, Tibério, conta aí.
Mentira, conta aí a história, Tibério, conta aí.
A história que se passa com o Ed Blum, né, ou o Edward Blum, ele já é um senhor, tem um filho que ele passou a vida contando a história, né, das aventuras que ele viveu. E a gente tem aquela dúvida, na verdade a gente acha que é um velho meio senil a princípio, né, que conta as histórias inventava.
É, meio mitômano, né?
É, e depois você fica até na dúvida se aquelas histórias eram totalmente verdade ou em parte verdade, né? Tem várias dicas no filme que depois dão a crer que aquelas histórias poderiam ser verdade. Umas você sabe que
olha,
não.
Olha, a minha teoria pra essa história é igual a do Aventuras de Pi. Você tem mil coisas que acontecem na sua vida. Você pode encarar de maneira A ou maneira B. Então, tipo, você escolhe como é que vai ser a história que você vai contar depois, entendeu?
É, o próprio pai fala isso pro filho, né, pro Will, né? Você fala assim, como é que você quer que conte essa história? Que tem uma hora que ele conta, o pai dele já tá de cama, e ele pergunta pro médico como ele nasceu. O médico conta a história de como ele nasceu em 10 segundos, sei lá. E o filme, na verdade, abre o filme, né, os primeiros 5, 10 minutos de filme, é ele contando o que aconteceu no dia que o filho nasceu. E depois ele pergunta, qual a história que você queria ouvir, né? essa que eu te contei agora ou a história que seu pai contava, né?
Eu acho que isso que entra um pouco no conflito disso que o GG tava falando, de que, ah, não tem um vilão e tal, mas tem um conflito aí que é bem interessante, é sutil, mas eu acho bem bacana, que é da relação do filho com o pai, que o filho começa a questionar o pai e fala, porra, mas ele inventa essas coisas, tudo mentira. Pra mim foi uma grande decepção, não sei o que, e ele tem uma relação que o pai não sabe ser de outro jeito, e o filho fica cobrando do pai dele ser, porra, meio normal, e o filme termina, aí um spoiler, quem não viu o filme se quiser pular, eu acho que vale a pena até pular essa informação, com o filho contando a história da morte do pai, como o pai contaria, o filho finalmente entendendo como é que funciona a cabeça do pai, entrando um pouco, sem necessariamente estar também abandonando quem ele é. Ele vê que ele entende as duas coisas e ele consegue transitar de um mundo para outro. Ele não precisa ser um maluco que acredita que tudo aquilo é verdade, mas ele também não precisa ser o cara chato que fica só querendo saber os fatos sem nenhum embelezamento. Ele consegue colocar o colorido e viver no mundo real também. Então, eu acho que tem um conflito interessante que se apresenta lá mais meio pro final do filme. O filme tem um ritmo esquisitinho um pouco, né? Mas tem ali um conflito que se apresenta lá pros 75% do filme. E uma solução que eu acho bacana, assim. Eu gosto bastante desse filme, eu achei ele bem legal. As alegorias são
bonitas. Eu achei que tem muito a ver, no novo, né, O Lar das Crianças Peculiares, essa parada da história. É o mesmo personagem, o avô.
Ah, é?
É literalmente o mesmo personagem?
Não, não é literalmente, porque O Lar das Crianças Peculiares é inspirado num livro. Mas, tipo, faz total sentido que o Tim Burton queira dar essa cara de peixe grande, porque o avô contava essas histórias fantásticas e o filho não acreditava. Mas aí foi o neto que foi comprovar que aquilo tudo era verdade e tudo mais.
Pode crer. Nem tinha me tocado, mas é verdade.
É, na verdade, Big Fish ele também é baseado num livro de 98 com o mesmo nome, do Daniel Wallace. E por acaso, ele estava negociando esse filme com Steven Spielberg, que chegou a cotar o Jack Nicholson para fazer o papel do Edward Blum. Mas aí ele ficou lá, tava fazendo Minority Report, e depois ele acabou fazendo aquele filme Catch Me If You Can, né, do...
Ah, Prenda-me Se For Capaz, com o DiCaprio e o Tom Hanks.
E aí acabou que esse filme caiu na mão do Tim Burton, depois que ele fez o Planeta dos Macacos de 2001. E aí ele escolheu o Ewan McGregor e o Albert Finney pra fazer o filme, né?
Pô, eu acho que caiu como uma luva na mão do Tim Burton esse filme aí, acho que tem tudo a ver.
Com Steven Spielberg, no final, esse filme ia ser o pai, né, morrer, ia todo mundo da família abraçar junto, ia ficar tudo feliz, né?
Isso no meio da guerra.
É. Não ia rolar, cara, não ia rolar. Mas assim, esse é um filme dele, cara. É um dos poucos filmes, normalmente, do Tim Burton que no final você dá aquela lacrimejada, né? Fica sua nos olhos, né?
E... Admite, velho, admite.
Que, não sei o que é isso.
Que você vê todos os personagens, né? Todas as histórias, o cara realmente encontra ali de verdade, né?
Assim, você vê que no final... É spoiler do caralho isso, mas assim, no final todas as histórias deles realmente faziam sentido, só que eram aumentadas, por exemplo.
É.
As gêmeas siamesas só não eram siamesas, mas eram gêmeas e viveram tudo aquilo. Então você não sabe. A realidade se mistura com a fantasia, né? Isso é bem legal. É,
o título original, se fosse contado pelo filho, seria só peixe.
Seria assim, peixe normal e suas histórias comuns. Agora, vocês se ligaram que tem uma cena do filme que o peixe aparece na piscina, né?
Sim.
O tal peixe que ele conta tanto, não sei o que, tem uma hora que o filho vê o peixe na piscina, assim,
sim,
só vê
sim.
A passando, né? Então, assim, tu fica sempre na dúvida, é verdade, é mentira, o que que é.
Tem uma coisa nesse filme que me incomoda só um pouquinho. Eu não acho o Ewan McGregor e o Albert Finney tão parecidos assim. Mas alguém consegue enxergar o mesmo personagem nos dois?
Eu consigo.
Ah, eu acho que eles são bem parecidos.
Eu consigo.
Eu vejo, cara.
É porque o Ewan McGregor, ele tem uma cara de antigamente, assim, ele tem uma cara de... Se olha pra cara dele,
ele tem uma cara de Obi-Wan Kenobi.
Mas é bem antigamente. É há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante.
Pois é.
Ele tem uma cara de foto antiga, sabe?
Tem sim.
Mas é que tá, não tinha que ser o Alec Guinness, não o Albert Finney.
Aí o cara já quer...
É, ia reviver o cara,
aí,
né?
Vai desenterrar o cara, pegar... Tem que ser muito Tim Burton, né? Pra usar o cadáver do maluco.
Cara, eu tô vendo aqui... Abriu o IMDb agora sobre esse filme... Tem a Miley Cyrus nesse filme?
Miley Cyrus tem.
Tá brincando? Quem é ela?
Ela aparece rápido, mas ela vem como uma bola de destruição, cara.
Dos 2005, o Tim Burton foi bastante corajoso e assumiu a bronca de fazer aí um remake barra adaptação para a atualidade de um clássico, eu acho, talvez. É um filme que tá gravado aí nos corações de todo mundo que nasceu pelo menos nos anos 70 pra frente. Tem esse filme de lembrança de ver esse filme quando pequeno, que é a Fantástica Fábrica de Chocolate, né? O filme original é de 71, um clássico com Gene Wilder e musical, né? Que é toda aquela expressão das músicas dos Oompa Loompa. Todo mundo lembra, né? Rio de Chocolate. Isso tá gravado na cabeça de todo mundo, eu acho. Né? E era uma responsabilidade forte dele ter que fazer um remake barra reboot desse filme, né? E eu acho que ele foi bem competente, assim. Ele conseguiu exatamente a proposta. Ele pegou o filme original, colocou a questão autoral, né? O filme tem a cara dele, né? Aquela coisa fantasiosa, um pouco dark e tal. Tem a patotinha dele, né? A gente tá falando aí de novo Johnny Depp, Danny Elfman na música e tal. E ele conseguiu fazer uma versão do filme, né? História clássica, família pobre que faz um esforço pro garotinho comprar um chocolate que eles estavam sorteando entradas pra poder visitar a fábrica de chocolate.
Mas não apenas isso, o avô dele trabalhava na fábrica.
O avô trabalhava
até na fábrica. Até que ele demitiu todo mundo e colocou os Oompa Loompas, mas isso. A gente não sabe disso até entrar lá.
Ô, Rod, mas tem só uma coisa, ele na verdade não fez uma refilmagem, né? Ele fez uma readaptação do livro, né? Ele ignorou a original e acabou refazendo a adaptação. Tanto que tu vê que tem algumas coisas que são diferentes.
Partindo até do nome, né?
Chega até a ser mais fiel ao filme, ao livro, do que o original, lá o filme que a gente está acostumado a ver, né, na década de 80.
Mas a comparação com o filme original ia ser inevitável, né? Então,
assim, sim, claro.
É a referência que as pessoas têm.
A minha referência do filme antigo é o meme.
É o clássico.
A história do livro original, ela é muito sombria. Uma coisa que o filme antigo teve, aquela sala dos gansos, sabe, dos ovos de ouro, que até a hora que aquela verusca, né, aquela menininha emburrada, ela entra pelo cano e vai embora. Na história original e no filme novo, aquilo não era a sala dos gansos, era uma sala dos esquilos e não tem um cano por onde ela passa. Os esquilos vão, atacam a garota. Um que era mais difícil de você filmar isso naquela época, mas era meio estranho, né? Você mostra uma garota morrendo, mas pelo menos entra no cano e some da vista. Você fazer 40 esquilos atacando uma garotinha é mais sombrio, digamos assim, mais a cara do Tim Burton.
Véi, aqui a minha desconfiança de que o GG gosta mais do livro do que dos filmes.
Sempre vem com essa história.
Acho que a gente falou em algum momento, em algum podcast, acho que falou sobre o filme original, e foi aqui que teve a revelação que mudou minha vida, mudou minha infância, de que as crianças no filme original morriam, e a gente não sabia disso.
Não. Não morria não, porque ele falou pro garotinho depois que elas não morriam, e eu acredito.
Elas foram pra aquela fazenda que seus pais mandaram seu cachorro.
Isso, exatamente.
Então, legal, eles estão lá junto com o Rex.
O que tinha no filme antigo, e que não conseguiu ter no filme novo, era aquela coisa do Ilionka meio psicopata. Porque aquele garoto que fazia doce pra criança, manipulava todo mundo, ele tinha a agenda de fazer as crianças terem o que elas merecem. Então isso, você via a cara do Gene Wilder meio maluca ali. Aquela garota mereceu isso.
Porra, mas peraí, você viu a interpretação do Johnny Depp, cara? Porra, o Johnny Depp é assustador, cara.
O Johnny Depp, ele tá inspirado no Michael Jackson.
Exatamente.
Michael Jackson na época que era pedófilo. Na época, não Michael Jackson, rei do pop. Michael Jackson pedófilo.
Mas não era aquela cara de maluco que o Gene Wilder fazia, cara. Isso é que eu senti falta.
É de se reconhecer que o Gene é muito mais selvagem, né?
Gente, vocês estão agindo com muito preciosismo. Não é o mesmo filme remasterizado, é outro filme.
É outro filme. Pra cara do
Tim Burton. Mas a gente vai comparar, porque é um filme que faz parte da nossa infância. É um filme que faz parte
Mas olha só, quando você compara e você não tem os Oompa Loompas com a música clássica dos Oompa Loompas,
eu ia chegar nesse ponto daqui a pouco. Não só os Oompa Loompas não tem a musiquinha que a gente conhece, como é um ator só fazendo todos os Oompa Loompas.
Isso achei derrubado. Ser um único clone clonado, né?
E, cara, cadê o sindicato dos anões aí pra defender?
Ele não chamou a agência do Eric Davis lá, do Anões para de Aluguel.
Eu acho que fazia mais sentido pra história, já que você tá clonando alguém, você vai clonar uma pessoa igual, né? Eu acho que nesse caso foi uma pena não ter os anões e não ter a musiquinha, mas faz mais sentido.
Mas, na verdade, os Oompa Loompas, eles são, tipo, muito fiéis, porque o Willy salvou eles de uma situação meio ruim, né? A ideia não é que ele clonou, ele era um povo e todo mundo era igual, e eles são eternamente fiéis.
Ô, Luri, não é porque eles são anões que eles são iguais, assim, você tem que tirar esse preconceito.
Eles são um povo que todo mundo é igual, inclusive as mulheres são o mesmo cara.
É verdade.
E é o Deep Roy que fez no ano anterior com ele. O ano anterior não, 2 anos antes, o filme Peixe Grande que a gente tava falando.
Cara, o esquema é esse. O esquema é entrar no, na galera do Tim Burton. Tu vai ter emprego pro resto da vida.
Isso.
Ficar ali colado com ele. O Elvis tava falando que o Johnny Depp usou o Michael Jackson como inspiração pro Fantástica Fábrica de Chocolate.
E o Marilyn Manson também.
É, também.
E eu vi também que pro Alice, pra ele fazer o Chapeleiro Louco, a inspiração foi a Madonna. Aí se você olhar, tem até o dente separado e tudo, é bem... Mas não é piada não, é sério, gente.
Pra fazer o Piratas do Caribe, ele usou o Keith Richards, é, inspiração.
É. Uma hora, né, vai acabar, ele vai tá fazendo um filme imitando a Britney Spears, vai tá...
Logo, logo vai ser Justin Bieber.
A Miley Cyrus já trabalhou com ele, né?
O Keith Richards não vai acabar não, isso aí dura mais do que a gente.
Agora, voltando pro filme. É o Oscar Niemeyer da música, né?
Agora, voltando pro filme, achei legal que eles mantiveram um pouco a questão dos números musicais, né? Que era um negócio muito marcante do primeiro filme, né? E mesmo mudando a música do Oompa Loompa, né? Que a gente já comentou, mas tem aquela apresentação do Charlie, né? Do Charlie não, do Ilionka, né? Na verdade. Que tem aquela musiquinha que ele vem tipo num trenzinho, num trono e tal. Pô, eu acho uma barata. Todo aquele set piece lá, eu acho legal, a musiquinha é legal.
Aquelas figurinhas cantando.
Eu acho legal.
E o filme novo ainda deu uma repassada na história, né? Da origem do passado do Wonka, né? Isso a gente não viu no filme antigo.
Eu acho que é legal, da profundidade o personagem.
É, tenta dar uma humanizada, né? No
Mostrava ele solitário ali, né? Por que ele quis virar um...
O pai dele, todo bizarro. E ele faz as pazes com o pai também.
Ô, galera... Eu não vi nenhum dos dois Fantástica Fábrica de Chocolate. Não vi.
Ai, como meu assim, Deus do céu.
Como assim, cara?
Caraca, você conseguiu passar imune.
Foi mal, gente. Mas eu vi Vingador Tóxico, então, sei lá. E tá na minha lista, vou ver. Os dois filmes já estão comigo pra ver. É, vou ver primeiro o clássico, depois a versão moderna. Eu tenho essa curiosidade pra preencher essa lacuna aí na minha vida. Mas eu queria saber de vocês, porque assim, eu sei que o clássico é uma referência pra infância de todo mundo. Mas vocês conhecem alguma criança que tenha visto primeiro a versão moderna pra saber se ela teve o mesmo impacto?
Eu.
Criança Luli.
Eu vi primeiro o novo.
Não, mas quantos anos você tinha no novo, Luli?
Bom, lançou em 2005, eu tinha 14 pra 15 anos.
Vai, não é? Criança.
Não, mas sim, mas ela não tinha referência criança. Do primeiro filme, pelo menos, né?
Eu vi o primeiro filme ano passado, porque eu tava em Nova York, e daí tava tendo várias exibições de filmes na praça da Union Square.
Precisava esfregar na nossa cara que tava em Nova York, né?
É,
é porque ela acabou de dizer que tava na Itália pra entrevistar o Tom Hanks, né?
Aí chegou o verso que tava em Petrópolis pra ver.
Aí eles tinham exibições ao ar livre de filmes e eu assisti esse pela primeira vez lá.
Mas e aí, o que você achou? Você gosta mais de qual hoje em dia?
É, eu gosto mais do novo, porque eu vi primeiro, sabe? Eu acho que tem muitos filmes antigos que eles infantilizam as crianças. E eu acho que esse da Fantástica Fábrica de Chocolate é isso. É como a gente falou, o do Johnny Depp, ele é mais humanizado. Eu não compro muito a ideia do Willy Wonka, do Gene Wilder, justamente porque ele é... O cara, a gente não entende a motivação dele, sabe?
É, fez diferença você assistir com 15 anos de idade.
Eu gosto mais do filme original, claro, porque tem toda a história junto e tal, toda a minha história é junto com esse filme. Mas tem uma coisa nesse filme que eu acho bem legal, que não tem no outro, que é o personagem do pai, que é o Christopher Lee. E tem aquela cena que ele diz, se você sair de casa, passar por essa porta, quando você voltar, não vou estar mais aqui. E olha aquelas casas geminadas, coisa da Inglaterra, e a casa não tá lá.
Cara,
eu achei essa ideia tão legal.
Esse é o maior medo de toda criança. Não tem pra onde voltar.
Isso é no novo ou no velho?
No novo.
É que o pai que foi embora, a casa inteira foi embora. Então ele volta e não tem mais a casa.
Cara, isso também dialoga com o... Lá das Crianças Peculiares, exatamente com o final do filme, que ele fala assim, eu não sei onde eles estão. Aí o avô fala, mas você sabe onde eles estavam. Então, tipo, essa coisa de você poder voltar e saber que em algum lugar tem alguma coisa pra você se agarrar àquilo.
É, aproveitando, tirando o Caruso, que não vi nenhum dos dois, qual é o Willy Wonka que vocês preferem mais?
Ah, o Gene Wilder, cara. Mas
o Gene Wilder, mas puramente por questão afetiva de quando eu era pequeno que eu
memória
vi o filme.
Afetiva,
só por isso.
Memória afetiva, mas eu ainda acho ele um cara mais maluco. O Johnny Depp, ele fazia um cara... Ele também fazia um cara maluco. Como é que eu vou diferenciar isso?
Eu acho que era mais... O Johnny Depp era mais sociopata, sei lá, uma coisa
exato,
mais...
Exato, é exato.
Doente.
Ele é mais perigoso. O Gene Wilder é mais perigoso. Esse aqui é só um cara incompreendido. Maluco incompreendido. O outro, eu sentia medo, meu risco de vida.
Caraca, eu nunca tive medo do Willy Wonka, cara.
Eu não tinha medo, não.
Caramba, cara.
Ele era uma criança boazinha, ele sabia que ele não ia ser morto.
Eu provavelmente seria o garotinho que caía no rio de chocolate, então.
só, Somos dois. É,
eu acreditava que as crianças não morriam, então eu não tinha medo dele, não.
Eu fui pra Vitória fazer stand-up há pouco tempo atrás.
Ela vai pra Itália, tu vai pra Vitória.
É, cada um, enfim, né? Faz o que pode.
Mas, Caruso, o importante é comemorar as pequenas vitórias.
Pô, então. É, e lá tem a Fábrica da Garoto. Então eu não vi os filmes, mas podia compartilhar essa informação.
Ah, então tá bom, então deu.
Quem gostava muito da Fábrica da Garota era o Michael Jackson.
Nossa senhora.
Podia comer garota à vontade. Eu fiz essa piada no palco e ganhei dinheiro.
Esse ano a gente teve o novo Tim Burton, O Lar das Crianças Peculiares, que é um filme bem com a cara dele, bem no mesmo estilo que ele sempre usou, e que conta uma história fantástica, uma fábula de um garoto que consegue encontrar um lugar que fica numa brecha no tempo e onde só tem pessoas. É uma espécie de escola do Professor Xavier, sem o Professor Xavier, com a Eva Green no lugar do Professor Xavier, ou seja, mais legal.
Uma Liga Extraordinária pra criança, a creche da Liga Extraordinária.
É por aí.
Eu não vi esse também.
Cara, esse livro, esse filme eu ouvi falar antes de virar filme por causa do livro, que eu tenho uma amiga que adora e eu sempre tive vontade de ler. Aí agora com o lançamento do livro eu ganhei, né? Vou ler finalmente. E eu não sabia.
Então me tira uma dúvida. É um livro só? É. Porque o filme tem uma cara de história de trilogia,
Harry
sabe?
Harry Potter, né?
É.
Não, eu acho que é um só.
Não, eu sei que é um só, cara. Acho
é
que
um só, né? Caramba, o filme dava muito entender que vão ter novos, sabe?
É.
Dá muito entender que é Percy Jackson, né?
É, exatamente. Foi feito nesse ritmozinho de criar um herói e depois a gente conta outras aventuras.
Só pra completar então a informação, esse livro, na verdade, tá anunciado a continuação dele foi Hollow City em 2014 e teve um também, que é um terceiro livro, seria pra Biblioteca das Almas pra 2015.
Pô, então é uma série, realmente.
Então realmente é uma série.
Cara, se não saiu, vai sair, cara, porque o filme tem muita cara de que vai ter sequência.
É, mas tem que ser um certo sucesso aí, os livros, né, pra ter um terceiro.
Se não virar série no Netflix depois.
É, mas eu acho que vende.
É, esse livro foi um sucesso, tanto é que eu tinha ouvido falar do livro antes de saber que ia ter filme.
Entendi. E qual é o estúdio, hein?
É Tim Burton Productions.
Olha aí.
É distribuído pela Fox.
É, entra de novo naquilo que a gente falou lá no episódio de franquias, no desespero de criar uma, né, uma franquia aí, porque se pega, né, o cara já... O livro acabou de ser lançado, 2011, dá pra considerar como um livro razoavelmente recente. Lançou em 2014 a continuação, tem a possibilidade, né, de vai que o livro vira um próximo Harry Potter, a Fox já abocanhou já pra ter a sua...
Eu acho que a gente vive num momento em que tudo é muito seriado, porque as pessoas querem cada vez mais e destrinchar personagens e tudo mais. O mais maneiro é você viver dentro do universo, sabe? Então, dificilmente... Porque eu tinha lido sobre o Edward Mãos de Tesoura, que o Tim Burton falou que nunca faria uma sequência, porque ele acha que tiraria a pureza do filme. Eu acho que isso é uma coisa assim, tão incomum hoje em dia, porque todo mundo quer fazer seriados e sequências e prequel e sequel.
Mas é porque é isso que dá dinheiro, né? É uma fonte, é a galinha de ovos de ouro. Você não quer que ela dê um ovo só, você quer que ela fique dando ovos constantemente, né?
Mas acho que isso é uma mentalidade de hoje em dia mesmo, sabe? Porque, tipo, era muito difícil, assim, você ver uma continuação que continuasse fiel ao que era o primeiro filme. E hoje em dia, não. Hoje em dia, os filmes são lançados, já são planejados a fazer o segundo, terceiro, quarto.
E são pensados meio que em universo, né? Antigamente, mesmo filmes que tinham continuação, era o 1, era o 2, era o 3. Não era um universo, né, que casava com videogame, que casava com, sei lá, uma porrada de coisa e tal, né? Por isso que eu volto a dizer que eu acho que é um mercado mesmo falando mais alto, né? Todo mundo quer o próximo Harry Potter. Todo estúdio quer ser o dono do próximo Harry Potter. Forçaram a barra com Percy Jackson, não rolou mesmo, e vão ficar tentando achar aí.
Tem uma citação do Elverso no início que falou do X-Men, né, comparou com o X-Men, e o Tim Burton foi mais de uma vez já perguntado sobre essa relação. Ele meio que responde, meio que não gosta muito disso não. Ele não é um X-Men Jr., sabe? Tipo, ele já...
Mas é.
Eu tava lendo a Empire da última Empire que saiu lá, que eu curto pra caramba, e aí ele mais uma vez falando que não é um X-Men Júnior, que é um filme só de crianças, não sei o que, são crianças pra... eles não cresceram.
É, mas rola um Samuel Jackson ali, né? Só faltou ele fazer a convocação depois.
É, mas não assim, e, o que ele quer dizer é que na verdade é um filme que eles são crianças, não é aquele drama adolescente de passando por aquela crise de que os mutantes, na verdade, o corpo tá desenvolvendo. Na verdade, eles são crianças com poderes e continuam crianças.
É, isso que tem, ele quer dizer. Tem sua lógica. O elenco é interessante, tem o Samuel Jackson, tem a Judi Dench num papel que ela some, não entendi por que ela tá lá.
É, né?
Tem,
nossa.
Tem o Terence Stamp, que é o...
Que é o General Zod.
O nosso Zod, sempre será o nosso Zod. É, tem a Eva Green. E o garoto principal, apesar de ser novo, é o Asa Butterfield, que é o cara que também é o Hugo Cabret e também fez o Ender's Game. Então, é, os outros garotos da escola...
E que quase foi o Homem-Aranha.
Da professora... Quase foi o Homem-Aranha. Da escola da professora X. É, todo o resto do elenco são pessoas desconhecidas. Mas o principal é um cara que já tem uma carreira e já tem... As pessoas já sabem quem é o garoto, apesar dele ser novo.
É, falando dessa coisa de não é um X-Men de criança, na época que lançaram os Jogos Vorazes, todo mundo quis comparar com o Crepúsculo por causa do Triângulo Amoroso. Mas, tipo, Jogos Vorazes é uma coisa e Crepúsculo é outra, sabe? Então, eu entendo porque as pessoas tentam botar numa mesma caixinha, tipo, ah, X-Men de criança. Mas é outra coisa, é outra pegada, não tem nada a ver.
Jogos Vorazes...
Os peculiares não querem salvar o mundo, eles só querem viver a vida deles.
Jogos Vorazes é bem mais comparável com aquele outro, né? Divergente, né? É bem mais que parecido tá com os setores e não sei o quê.
É porque o Divergente não era tão famoso na época dos Jogos Vorazes. O Divergente foi impulsionado pelos Jogos Vorazes.
Ainda tem o Maze Runner correndo por fora, né?
Luli, esse comentário que o Tiberio falou agora tem tudo a ver de por que não seria igual, porque o X-Men tem o negócio do drama adolescente e esse não. Esse negócio são crianças. Então tem a ver esse comentário do Tim Burton de por que diferente. Gostei da explicação.
É, mas assim, também tem o lance... Que assim, tem dois casaizinhos ali que são romance, mas não é tão explorado quanto os casais do X-Men, né? Dos adolescentes.
Não é o foco principal, né?
Exato.
Não é a questão do seu foco.
Mas só lembrando que, de acordo com o final do filme, agora eles vão envelhecer. Antes eles não envelheciam,
não.
Porque, bom, quem viu o filme sabe.
Não sei, se o próximo filme se passar em 1946, não.
É, mas eles saíram do loop temporal.
Sim.
Agora eles estão do lado de fora. E agora eles vão envelhecer dia após dia.
Não, mas eles podem encontrar outro loop naquela época.
Eles
lá.
Podem fazer outro loop. Eles não podem é vir pro nosso tempo, porque daí eles vão envelhecer tudo de
uma
vez.
Eles vão ter que eles têm que procurar outro vórtice lá, né? Na outra
GG
outro portal,
não entendeu,
né?
Não, na verdade, filme.
A Miss Peregrine, a Eva Green, ela não amadureceu, ela tá viva, ela pode fazer
Sim.
outro loop.
Ela cria as coisas.
Não, peraí, pelo que eu entendi, você não cria um vórtice do nada, você tem que descobrir onde
Sim.
é que eles existem. Eles vão ter que
Não, ela cria.
Ah, então eu não entendi o filme.
Ela tem esse poder.
E a Evergreen não amadureceu, né, porque ela tá green ainda, né.
Meu Deus.
Essa piada, toda coisa que a gente fala da Evergreen tem nessa.
Né? Enfim, essas piadas são do primórdio, né, essas piadas da Eva.
Essa é nova.
Caramba, tá piorando. Alguém interrompe o Caruso rápido.
É. Gente, eu não vi o filme, é assim que eu colaboro.
Uma coisa que eu fiquei pensando é que o pessoal tá preso naquele loop temporal desde a década de 40, né? Cara, que saco, você viveu o mesmo dia, todo dia, a mesma coisa.
Feitiço do tempo.
Pois é. Isso é muito
ou
chato,
a gente
isso.
gravando podcastinadores com o Elvis, que toda vez conta uma história do mesmo verão, do mesmo ano.
Ah, cara, mas eu achei interessante isso, a garotinha indo lá salvar o esquilo, que cai todas as vezes, ela já pega o esquilinho lá. Achei maneiro, cara, tem umas paradas legais.
Bom, mas ela não precisava salvar, o esquilo vai voltar no dia seguinte.
É, mas pra que salvar, né? Na hora que ele cai, você chuta ele, da próxima vez você faz outra coisa.
Boa, GG,
caralho, olha o GG, cara, olha o...
Pra que, cara? Ele vai estar vivo no dia seguinte, cara. Come um esquilo.
Eu acho legal que, tipo assim... Eles vivem todos os dias o mesmo dia. Só que quando a Peregrine fala, gente, vamos ter que fazer as malas, vamos ter que sair dessa fenda, o pessoal entra em desespero porque, tipo assim, mudanças já são coisas desconfortáveis pro ser humano. E essas pessoas que estão vivendo todo dia, repetidamente, por, sei lá, mais de 60 anos, pra eles mudar vai ser uma coisa muito, muito... É um transtorno muito grande.
Que absurdo.
Então, tipo, quando eles começam a fazer as malas, eles estão tipo, meu Deus, eu vou sair da nossa fenda, sabe? Além do risco de todo mundo vai morrer, meu Deus, todo mundo vai perder os olhos. A mudança já é uma coisa grave
não
pra gente.
Não pode nem levar o esquilo, né?
Cara, essa história dos olhos, eu fiquei pensando, será que eu levo o meu filho pra ver e tal? Porque é um filme que é meio infanto-juvenil e tal, meio criança, mas aí tem aquela cena dos caras com medo dos olhos, eu pensei, putz, essa cena aí acho que eu vou levar meu filho pra ir ao banheiro, sei lá.
Aí você vê, né? A gente cresceu vendo Indiana Jones comendo o cérebro de macaco, né? E tava tranquilo.
É, ninguém não. Deixa ele ver.
Arrancando o coração com a mão, né?
É, coração batendo ainda.
Mas é engraçado que esse filme, antes de ver, eu tinha visto umas críticas, pessoas falando, olha, não é um filme infantil, a primeira sessão do dia é dublada, mas não é infantil, toma cuidado e tal, não sei o quê. Aí lá vou eu no cinema, lá, ver o filme e tal, aí chega uma moça com uma criança do lado. Sei que teve uma hora do filme que a criança já tá virada ao contrário pra tela, assim, conversando, fazendo outra parada, tipo, a mãe deve ter falado, acho que eu não devia ter trazido meu filho aqui pra ver esse filme.
Mas a criança tava com medo ou tava tranquilona?
Eu não sei, cara, acho que a mãe dela tá tentando distrair ela pra não ficar olhando o cinema o tempo todo, sei lá.
Eu até conversei com o Elvestre quando a gente se encontrou numa cabine, justamente sobre essa preocupação, né? Às vezes a gente acha que umas coisas vão traumatizar as crianças e outra coisa totalmente nada a ver que traumatiza.
Você vai batendo nela o caminho do cinema todo, acho que não é nem o filme que vai que é o problema.
Tem uma coisa só que eu senti, eu não sei se foi um erro de tradução, de legenda e tal, mas eu senti, eu achei que não. Na hora que ele tá tendo aquela reunião final e que no final todo mundo ia virar imortal e tudo, eles falam que estão esperando mais gente. E quem são esses mais? Porque assim, quando mostra a cena da transformação deles naqueles monstros que ficam invisíveis, nos héteros, né? Ou seja, lá...
Héteros. Heterofobia.
É, realmente os héteros estão invisíveis, cada vez mais, né? Então...
Quando eles estão transformando nos etéreos, e aí tem, beleza lá, 12 pessoas. Aí o pai dele caçou alguns, matou alguns e tudo mais. Alguns comeram óleo suficiente pra se transformar em pessoas de novo. E alguns continuaram naquela forma lá. Mas assim, quem estavam mais esperando naquele momento ali? Que tanto monstro surgiu assim? Eles foram fazendo aquela experiência de novo, mesmo estando dando errado?
Eu acho que tem muita coisa furada no roteiro. Talvez no livro explique melhor. Mas, por exemplo assim, a peculiaridade do Jake é enxergar esses monstros. Só que ele volta no tempo e ele mata o Samuel Jackson e mata todos os monstros, exceto aquele um que a gente viu saindo do mar. Então, tipo, qual que vai ser a peculiaridade dele depois?
Verdade.
Não tem mais.
Pois é, então.
Ele não vai ser mais peculiar, né? Vai ser ordinário.
Meio vago, assim.
Aquele lá foram os últimos monstros, então não tinha mais. Eles falavam que estavam esperando mais chegarem pra reunião, então não tinha mais pra chegar na reunião.
Mas tinham 12 ali mesmo, certinho? Você contou 12?
Ah, eu não vi. Mas por que eles vão se esconder do mundo se os monstros já morreram, sabe? Por que eles precisam viver em fendas temporais?
Não, pra não viver junto com os humanos, né? Na verdade, eles não se esconderam a partir do momento em que tiveram alguns... O que aconteceu é que, em algum momento, alguns peculiares resolveram que não deveriam viver naquela vida longe dos humanos, que eles deveriam conquistar o mundo, o Pink e o Cérebro. E aí eles passaram, assim, os lugares especiais passaram a ser mais raros e menos divulgados, exatamente para que esses monstros não consigam chegar lá, né? Mas acho que a vida deles naquele loop já existia antes. Era uma forma deles viverem longe dos humanos, e não interferirem, não serem julgados, não aceitos, feitos experimentos com eles, essas coisas, né?
Olha, vou dizer uma coisa, tá sendo uma experiência muito peculiar ouvir vocês falando desse filme sem ter visto nada do filme. Tô achando o filme uma merda, Brandon. Porra, as crianças vivem em fenda temporal, mas tem uns monstros, mas já matou o Samuel Jackson, aí o cara faz... Caralho, agora estou certo de que eu vou ver de novo O Estranho Mundo de Jack.
Cara, eu gostei muito do filme. Ele, tipo assim, eu fui no cinema com o Lucas e daí a gente sentou separado. Tava tudo esgotado. Então a gente pegou os dois últimos lugares do cinema, ele sentou tipo na terceira fileira, eu sentei lá no fundão e depois a gente foi se encontrar e conversou. E ele falou assim, meu, eu tava adorando tudo até que chegou na parte do Samuel Jackson. Aí perdeu toda a magia pra mim. E eu falei, que isso? Eu adorei a cena dos esqueletos. Tipo, é uma percepção muito diferente. Mas,
cara, a cena dos esqueletos é algo que precisa ser mencionado. A citação ao Jasão e os Argonautas, né?
É.
Ao stop motion clássico. E uma coisa que eu não sei se é stop motion no filme, mas aquela cena, a primeira cena que bota que o
da lutinha.
O garoto bota os dois bichos pra lutar. Cara, aquilo, se não é stop motion, é uma animação feita para parecer stop motion.
É.
Isso, sendo que a Tim Burton, aquela cena ficou muito legal.
Sim.
Eu fiquei emocionado quando eu vi aquela cena. Pensei, cara, muito, muito maneiro ver isso.
Cara, eu vi umas fotos de set dele naquela cena, então eu acredito que seja stop motion aquela cena mesmo. Tipo, vamos fazer aqui um fanservice. Vamos fazer
homenagem.
Essa cena em... Uhum. Homenagem não, cara. Isso é filme pra criança. Vamos fazer aqui um fanservice e fazer stop motion. Mas as outras cenas você vê que é computação gráfica.
É, né? It's alive!
Mas esse final do filme felizinho, vocês acharam que deveria ser assim mesmo? Ou deveria ser mais Tim Burton e no final alguém morrer e tal?
Eu não sei, cara. Eu fiquei meio dividida porque, assim, ele perdeu o avô dele. Você tem o seu avô de volta, sabe? Ele morreu. Aí você tem o seu avô de volta. E você vai atrás de uma menina? Tipo, eu passaria pelo menos uns 3 meses, assim, pra ter certeza que eu curti tudo do meu avô. Pra depois, quem sabe, a menina tá parada lá no tempo. mesmo. É.
E detalhe, é verdade, detalhe, né? Que ele, pra encontrar ela, foi meio peixe grande, né? Porque ele foi, se alistou e fez um monte de coisa, passou anos procurando. Pois é.
Pra ela, passou 5 minutos.
E de 1 a 5, qual nota que vocês dariam pro filme? Só pra decidir se eu vou ver ou não.
3,5.
Rod?
Eu não vi também.
É, ficaria entre 3,5 e 4.
2,5.
4 é 4.
Rod?
Eu?
Você tá vendo Supergirl ou não?
Eu tô. O que, que tem a ver uma coisa com a outra, cara?
Bora conversar a gente aqui. Fala pessoal, Fernando Caruso aqui, só para fazer um pequeno adendo. Nesse ínterim, desde que a gente gravou o episódio de lá para cá, eu finalmente consegui assistir o Lar para Crianças Peculiares e acabei de sair do cinema e vim correndo aqui compartilhar essa opinião com vocês. Eu queria muito compartilhar a opinião com vocês, porque quando o pessoal tava falando, eu tava um pouco boiando, porque eu não tinha visto o filme. E aí, para não tirar todo mundo que participou do podcast do conforto do celular, até porque essa altura a Luli já deve estar na Austrália, caminho da Noruega, para chegar na Islândia para entrevistar a Judi Dench, eu pedi pro GG para fazer esse pequeno adendo e poder compartilhar a minha opinião, dando meu parecer do filme. Então, como eu ia dizendo, eu gostei bastante. Desde a primeira cena logo, que a gente tem a sequência de créditos toda gótica, esquisita, e você pensa, ih, lá vem o Tim Burton, e aí você corta pra Flórida de um jeito muito abrupto, achei muito engraçado. É lógico que o filme tem aqueles seus defeitinhos, né? Ele explica muito, acho que isso é bem típico de filme que adapta um primeiro livro, tem muita explicação, é um pouco cansativo. O menino protagonista do nada vira um super-herói cheio de atitude, sem nenhuma justificativa pra isso, ninguém, o avô não treinou ele, não, sei lá, não tem, a gente não tem uma cena que mostra que o menino tem isso lá adormecido, ele do nada realmente desperta pra parada. Alguns dos poderes das crianças são muito fodões. As pessoas da minha sala de cinema às vezes ficavam falando, gente, mas por que eles não fizeram isso antes, cara? Por que só agora e tal? E eu fico me perguntando por que ele tinha que usar uma besta, o protagonista, gente. Não tinha um 3-8, não tinha uma granada, não tinha porra nenhuma. É uma besta, sério mesmo? É só isso que ele podia fazer? Eu não me incomodei com o lance que o Tibério falou dos monstros, a peculiaridade do menino ficar sem serventia, porque depois que ele mata o monstro, acabou. Porque eu reparei, eu fui já pensando nisso, que tinham vários outros monstros que não apareciam ali. Então ainda tem alguns Hollows espalhados por aí. Achei interessante que o Hollow é o mesmo termo que eles usam para os vilões de Bleach. Um mangá é um anime que eu assisto e leio e que, enfim, essa informação só interessa a mim. Mas eu gostei muito dos atores, gostei da direção. Eu acho que o Tim Burton consegue fazer as coisas bizarras parecerem fofinhas ou divertidas. Eu tava com certo medo disso porque eu sou meio cagão. E eu curti o dilema do menino que não se encaixa no mundo normal, mas também não quer pirar e comer coxinha com a nuca. Ele fica, não, peraí, também não faço parte disso aqui. Preciso voltar pra casa. E a menina fala, pô, mas a casa você não falou que era chato? Eu entendi. Pô, é chato, mas também, sei lá, né? Não quero ficar preso num looping temporal aí, né? E eu achei que o roteiro casa perfeitamente com essa pegada do Tim Burton, dando espaço ao mesmo tempo pras bizarrices dele, mas sem ficar só nisso, sem ficar naquela inércia gótica, sem sair do lugar. Ele tem espaço pra ação, a trilha sonora também pontua de uma maneira divertida e tal. Então, só pro desencargo, eu queria falar isso pra vocês, que se vocês ainda não viram, vejam. Vai na fé, porque quem sabe você também não é uma criança peculiar. Sei lá. Eu acho que eu sou. Eu me identifiquei. E me admira o Elvis não ter se identificado tanto, porque o filme se passa na época dele, 1943, o Elvis tinha 20 anos. Sei lá. Valeu, galera.